Você está ouvindo Feijoada Completa.
E o Feijoada Completa continua. Nesse clima de forrozão, de festa junina. Hoje, afinal de contas, começa a temporada de caça aos busca-pés, exatamente. Você conhece o busca-pé? Ô, Carol, você lembra do brincadeira com o busca-pé?
O
pessoal soltava aquele negócio
e
saía
não.
correndo, você tinha que sair feito louca daquele negócio, porque senão pegava mesmo o seu calcanhar aquilo ali e queimava, que era uma beleza.
Não tem registro, companheiro. Sou mais nova.
É, tô vendo. Tô nova, tá bom, deixa pra lá. É, então é isso, tinha um busca-pé. Mas enfim, né?
Agora, me pergunta de comida de festa junina, eu lembro todas.
Todas. Mas é claro, né? A coisa mais fantástica do que aquelas... Os pés de moleque, as pipocas, as canjicas, né? Churrasquinho. Tanta coisa bacana. Nossa, festa junina é muito
quentão,
bom.
Gente.
Quentão. Bem feitinho. Nossa, é uma delícia. Realmente, um quentão muito bom. Muito bom mesmo. Muito bem, nós estamos Feijoada Completa. Se você quiser participar do nosso programa, mandando críticas, sugestões, elogios para o programa, nosso e-mail é feijoadacompleta@câmara.leg.br, feijoadacompleta@câmara.leg.br. Você pode também participar pelo WhatsApp da Rádio Câmara, 61 999 78 90 80, 61 999 78 90 80, é o nosso WhatsApp. Mande sua mensagem para a gente aqui no programa. Bom, agora nós vamos saber o que de acordo... A gente está ouvindo aí, só para registrar, né, a música que a gente está ouvindo ao fundo, Forró de Cabo a Rabo, com o nosso grande Luiz Gonzaga, o grande rei do Bahia. Bom, a gente vai agora saber os destaques da semana aqui na Rádio Câmara, na sua seu Feijoada Completa, o que está acontecendo nas comissões, enfim, os debates que estão rolando aqui na Câmara dos Deputados. Carol Linden traz para você os destaques da semana. Vamos lá, Carol.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, em segundo turno, a chamada PEC da Vaquejada, proposta de emenda à Constituição que acaba com os entraves jurídicos para a realização dessa atividade no Brasil. A vaquejada é prática na qual dois vaqueiros montados a cavalo têm de derrubar um boi, puxando o animal pelo rabo. A PEC, que segue agora para a promulgação pela mesa do Congresso Nacional, altera a Constituição para deixar claro que não são consideradas cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam registradas como manifestações do patrimônio cultural brasileiro. A aprovação da proposta gerou insatisfação dos parlamentares da bancada ambientalista, que chegaram a afirmar que o assunto pode voltar a ser discutido no Supremo Tribunal Federal. O terceiro relatório da Comissão Especial da Reforma Política, que trata das regras eleitorais do sistema eleitoral e do financiamento de campanhas, só deverá ser votado na próxima semana. Na reunião desta terça-feira, dois deputados pediram vista do texto. Com isso, houve adiamento de duas sessões para discussão e votação. A definição sobre qual o melhor modelo de sistema eleitoral para o Brasil foi o principal tema da reunião. O plenário da Câmara aprovou a criação de uma comissão externa de deputados para visitar em loco os atingidos por enchentes nos estados de Pernambuco e Alagoas. O deputado JHC, do PSB de Alagoas, autor do requerimento para a criação da comissão, destacou que as chuvas já desabrigaram 54 mil pessoas, matando 7 e colocando 51 municípios em estado de emergência. O relator da proposta que muda a Lei de Mobilidade Urbana e concede descontos para o pagamento de transporte público realizado por meio eletrônico vai apresentar seu parecer nos próximos dias. O deputado João Paulo Papa, do PSDB de São Paulo, presidiu audiência pública nesta terça-feira na Comissão de Viação e Transportes da Câmara, onde ouviu representantes da Associação de Transportes e também da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres.
Muito bem, e esse é o tema do próximo quadro do programa.
No Corredor das Comissões.
No Corredor das Comissões, a gente recebe o repórter Luiz Cláudio Canuto, aqui da Rádio Câmara, que estava nessa audiência pública. E aí, Canuto, tudo bom?
Tudo bem, Edson.
Tudo jóia.
Olá, Carol.
Bom, oi.
Canuto, enfim, né, o que a gente pode falar aí sobre essa questão? A ideia seria, né, conceder desconto para o pagamento por meio eletrônico, possivelmente para evitar excesso de circulação de dinheiro, dentro dos veículos de transporte coletivo, especialmente de ônibus, né? O que possivelmente diminuiria os assaltos. Mas qual foi, enfim, a tônica da discussão lá?
Pois é, a intenção da proposta é essa, né? Conceder descontos para evitar assaltos, né? Para gerar mais segurança ao usuário de transporte coletivo e também aos motoristas, aos cobradores e tal, né? Essa audiência pública na Comissão de Viação e Transportes ouviu representantes de associações de transportes, tá? E também da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A posição unânime foi contrária à obrigatoriedade da concessão de descontos para pagamento por meio eletrônico, por motivos aí, diversos. A principal
contrária
é o fato...
aos descontos?
Pois é, por causa da obrigatoriedade. O superintendente de serviço de transporte de passageiros da NTT, Ismael Souza Silva, reconhece a vantagem do pagamento digital pela maior segurança do usuário. Todo mundo reconhece isso. Mas ele afirma que a implantação do sistema digital gera custos que se chocam com a obrigação de conceder desconto. O projeto infringe uma regra do jogo, o equilíbrio financeiro do contrato, né? Ou seja, há uma inserção de um custo e você obriga que o operador reduza o preço da passagem, né? E uma saída possível, né, evidente, seria a redução do custo pela não necessidade do uso do cobrador. Então, se a empresa é obrigatoriamente tem que usar o sistema, isso vai gerar um custo a ela, qual que é a contrapartida? Gerar desemprego, né? E por esse motivo, o representante da Associação Nacional de Transportes Públicos, Fábio Antinoro, afirmou que o impacto social dessa proposta é mais negativo do que positivo. E as classes menos favorecidas vão ser, segundo ele, as mais prejudicadas. Houve até, durante a audiência pública, a lembrança de um episódio curioso do Brasil de 20 anos atrás. Faz exatamente 20 anos. Foi durante o governo Fernando Henrique, quando houve um debate sobre a implantação do autoatendimento nos postos de combustíveis. Né? Como acontece nos Estados Unidos. Você vai nos Estados Unidos, você para o carro e você mesmo abastece o carro. E houve esse debate na época, porque há 500 mil frentistas no Brasil.
Uhum.
Então, isso iria gerar 500 mil desempregos, né? Que 500 mil pessoas iriam perder emprego. Então, o Brasil é um país que tem uma insólita lei que proíbe a implantação de sistema de autoatendimento em postos de combustíveis. É uma coisa insólita que está em vigor. Então, há essa preocupação. Nesse aspecto, eu acho que o andar da... né, do tempo, vai fazer com que o dinheiro cada vez mais seja substituído pelo uso eletrônico. Né? Foi até divulgado recentemente, o Banco do Brasil lançou com a Visa você que é ligado à tecnologia deve saber, aquela pulseira, né, que faz o pagamento por cartão de crédito e tal. Ou seja, a tendência, né, no andar dos tempos é que haja essa substituição. A grande divergência que houve na audiência pública foi essa obrigatoriedade de conceder desconto. Ou seja, estabelecer a necessidade de desconto. Né?
E não como uma iniciativa do próprio sistema, né? ou da empresa que regulamenta o transporte na cidade, ou das empresas de ônibus, mas uma obrigatoriedade que seria óbvio, né? Se não é iniciativa deles, teria que ser por força de lei, né?
Pois é, quando você coloca isso em lei, você acaba gerando uma obrigação, a obrigação de abaixar o preço. Isso gera um desequilíbrio. O diretor administrativo institucional da NTU, Associação Nacional de Empresas de Transporte Urbano, Marcos Becário dos Santos, explicou que pelo modelo atualmente em vigor, a tarifa pública sobre serviços, é feita, é calculada com base no custo total por quilômetro percorrido, dividido pelo número de passageiros pagantes. O atual modelo limita a qualidade do serviço prestado, ele admitiu isso. Mas esse modelo é responsável pelo equilíbrio econômico do sistema, né? E essa lógica, atualmente em vigor, traz dificuldade para a aplicação dessa proposta apresentada. O representante da ANP Trilho, Conrado Grava de Souza, pediu para que a categoria dele fosse excluída da proposta pelo fato de que o sistema de metrôs já é automatizado. Desde que o metrô de São Paulo foi implantado em 74, o sistema já é automatizado. Então, é uma categoria que tanto faz entrar ou não, porque o sistema já é automatizado.
Já seria uma redundância.
Exatamente. O relator da proposta vai levar em consideração, ele falou que vai levar em consideração todas as opiniões apresentadas pelas entidades, tá? O relatório... Segundo o relator. Mas,
curiosamente,
né?
Quando a gente presta a questão, é até curiosa, porque aqui no Distrito Federal, por exemplo, não sei se você sabe, mas o metrô aqui de Brasília, se você usa o cartão unitário, o bilhete unitário, ele tem uma tarifa. Se você usar aquele cartão Flex, que ele, você pode carregar com valor, por exemplo, você pode colocar lá R$20, R$50, ele já é um valor descontado. É um desconto pequeno, é verdade, mas ele oferece sim. Ou seja, é porque, na verdade, você tem ali uma vantagem que é a previsão de receita. Se o sujeito compra toda a passagem dele do mês, ou pelo menos da semana, de uma vez só, esse dinheiro todo ele entra no sistema. Imagino eu que isso gere para a administração do metrô uma certeza de receita que já existe, que não é só uma expectativa de receita. E isso, de um certo modo, contribui para que o desconto, quer dizer, o desconto ali nesse caso, seja algo interessante, num desconto que obviamente vai afetar o orçamento da empresa, mas um desconto para que a pessoa utilize o cartão Flex.
Pois é, mas essa conclusão, quem chega é exatamente quem gere o serviço.
Quem gera o serviço.
Quem gera o serviço. A pessoa vai chegar, óbvio, se eu vender 10, isso aí qualquer feirante faz isso. Você vende 10 e leva mais um, você vende 10 e paga 9. Uhum. É óbvio que quanto mais você vende, você pode dar um desconto. Então, a grande divergência em relação a isso é a questão da obrigatoriedade. O Brasil tem essa mania, né?
Uhum.
Obrigar. Não, se instalar, tem que cobrar menos. Sim, eu quero chegar a essa conclusão sozinho. Agora, se está na lei, eu não posso nem me dar o direito de fazer uma avaliação e perceber que é inviável, pelo menos por enquanto, que eu tenho que esperar alguns anos para fazer isso. Né? E essa que é a divergência. O relator da proposta, o deputado João Paulo Papa, do PSDB de São Paulo, ouviu todos os setores, ele falou que não vai haver mais necessidade de fazer audiência pública sobre esse assunto, as dúvidas todas foram sanadas, né? E ele falou que vai tentar buscar um texto que incentive o uso do meio eletrônico como forma principal de pagamento, sabendo que cada mudança, né, vai gerar uma redução de custo. Ele acredita ainda que há essa possibilidade. Mas esse relatório, que vai ficar pronto daqui a algumas semanas, não deve trazer, imaginamos, essa obrigatoriedade.
Uhum.
Ou até traga, né? Porque o relator foi bastante cortês com todos, mas ele tem uma opinião, que é a opinião de todos, né? Quer dizer, a redução é uma redução boa, uma coisa boa, o sistema eletrônico é bom, mas a questão é a obrigatoriedade. Essa proposta já foi aprovada na Comissão de Desenvolvimento Urbano, tá? É do deputado Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas, e em poucas semanas o relatório deve ficar pronto. Alfredo Nascimento foi até ministro,
Foi até ministro, né?
Isso.
Exatamente.
E o relatório vai ficar pronto em poucas semanas e deve ser votado aí, segundo o relator, quando a presidência da comissão resolver colocar em pauta. Ele não tem previsão em relação à análise. O debate é bom. Quando isso avançar, né, ainda mais, vai gerar um debate ainda maior. E vamos ver aí se isso vai apressar a implantação do sistema ou se isso vai brecar em algum veto, né, presidencial, quando se perceber que a obrigatoriedade não seja o melhor caminho. Ou talvez seja, sabe-se lá.
Vamos ver a que conclusão vai chegar no final desse.
A proposta ainda vai para o Senado.
Ainda vai para o Senado.
Tem uma
tramitação longa
ainda.
Muita água para passar debaixo da ponte. Muito bem, essa aí é a participação do Luiz Cláudio Canuto. Luiz, brigadíssimo pela participação aqui com a gente mais uma vez, aqui no Corredor das Comissões. Valeu
super
demais.
Super obrigada.
E agora a gente vai falar de artes, espetáculos, exposições e afins.
Arte em cena. O que acontece nos palcos, museus, galerias e outros espaços culturais. Com André Amaro.
André Amaro, que já está aqui no estúdio para poder conversar com a gente sobre duas exposições aí, André, uma exposição fotográfica que tem inclusive essa questão dos aborígenes, é isso aí?
Não, vamos lá.
Vamos lá.
São várias exposições acontecendo em Brasília, aliás, Brasília nunca foi tão farta em exposições, né? Você encontra
exposições
belíssimas.
De alta qualidade.
No CCBB, quero falar dela.
Uhum.
Na Caixa Econômica Cultural, de onde eu vim visitar justamente essa exposição que está lá, O Tempo dos Sonhos, Arte Aborígena Contemporânea da Austrália.
Olha só.
É um acervo belíssimo, né? Primeira vez que essas obras vêm para a América do Sul. Brasília foi contemplada aí.
Que legal.
Para inaugurar, digamos, essa turnê desse acervo, né? De arte aborígena, que na verdade é uma arte produzida pelos nativos da Austrália, né? Embora seja uma arte muito específica, ela é considerada muito contemporânea, né?
Uhum.
Pelos conteúdos, né, que ela aborda, pelas ressonâncias conceituais também que essas telas todas têm no mundo de hoje, embora elas tenham sido produzidas, né, ou pelo menos adquiridas a partir da Segunda Guerra, né, na metade aí do século
A gente que viveu a virada do século, né, acaba se perdendo um pouco.
É, mas essa exposição foi recentemente inaugurada, está aí na Caixa Econômica Cultural, né, vai até 16 de julho, né, portanto tem muito tempo para o visitante conferir, sabe, a beleza dessas obras. São obras que trazem, claro, elementos, né, da própria cultura aborígene da Austrália, mas assim, são 60 obras de várias técnicas, né, pinturas, esculturas, litografia, bark paintings, que são pinturas entre casca de eucalipto,
que,
né,
bacana isso.
E que engloba esse período, né, de 45 anos, desde o despertar, digamos assim, da comercialização da arte aborígene contemporânea na década de 70, né, até os dias de hoje, né?
Ela difere muito da arte produzida pelos artistas australianos em geral? Ela tem essas especificidades, até do preconceito sofrido, da dominação sofrida, né, em cima dos aborígenes com a colonização?
Exatamente.
Esses temas são muito retratados? Né?
Exatamente. Porque o ocidental, aliás, o oriental, né, ele tem uma maneira diferente de lidar com a palavra contemporâneo, né? Diferente do nosso ocidente, né? Que a gente considera contemporâneo tudo aquilo que é produzido, digamos, na época vigente, né?
Sim.
Mas os orientais, que zelam e cultuam muito a tradição para eles não é uma coisa do passado, é uma coisa que eles vivem, né, constantemente e até hoje, né, atualmente. Então, assim, muitas dessas obras expõem justamente isso, uma resposta, né, a essa colonização que eles sofreram.
Com certeza.
Então, assim, é importante porque essa exposição vem justamente suscitar um pouco esse debate, né? Não só sobre a colonização deles lá, mas a colonização no mundo inteiro, sobretudo a nossa, na América do Sul.
Com,
né,
toda certeza.
Na América Latina, digamos assim.
E outra exposição...
A outra exposição é o seguinte, eu fui ver uma exposição de fotografia belíssima do André Rodrigo, que é um fotógrafo que foi aos Yanomamis, ali em Roraima, e fotografou, né, essa comunidade. São fotografias belíssimas que já estiveram circulando por Brasília e agora estão nos corredores da EBC. Né? Pena que ali na EBC, para entrar, para visitar, você tem que passar por o balcão de informação, deixar a carteira de identidade, ser fotografado, é um problema. Uhum. É como na Câmara também, né? Assim,
sim,
você
sim,
vem,
sim.
Mas você tem que ser identificado para subir e acessar a exposição. E lá tem essa exposição belíssima de fotografias dessa comunidade de Yanomami, assim, que sempre é muito bom ver, né? Não pelo cenário que a gente já conhece muito, né? Por outras fotografias, pela televisão, mas pelos momentos, né? Aquelas cenas que flagradas ali naquele momento, né? A expressão dos índios, né? A ternura, né? A doçura, né, que eles transmitem, né, no seu gestual, no seu olhar, é muito bonito. Tive lá e também, assim, para finalizar, Edson, assim, é muita coisa, viu?
Nossa.
Semana que vem Museu da República,
Brasília
vem
tá
com
animado.
Tarcísio Viriato, vem com outras exposições interessantes. Na própria Caixa tem uma mostra Brasília, né, de artistas de Brasília, Wagner Hermúge, Glênio Bianchetti, enfim, e outros tantos, né, que faz parte do acervo da Caixa, que também vale a pena visitar. Mas eu queria deixar aqui um toque, porque esse mês de junho também é o último mês para visitar essa mostra que está lá no CCBB Brasília, do Erwin Wurm, se é assim que se pronuncia,
uhum,
né, que é um austríaco. Também muito interessante, que trabalha com escultura, sabe? Dando dimensões até gigantescas, sabe? Já determinadas obras e tratando também de, digamos assim, redimensionar as formas tradicionais, né? Então, são esculturas muito cômicas, algumas, vale a pena também pelo inusitado, sabe?
Dá para divertir um pouquinho.
Dá para se divertir, que é muito interessante. E essa exposição tem a curadoria do Marcelo Dantas, né? Que é o famoso Marcelo Dantas, que vive aí fazendo a curadoria.
Fez a exposição do Anthony Gormley quando esteve aqui.
Exatamente,
né?
Que está lá em São Paulo, que fez essa do Japão, lá em São Paulo.
Foi muito bacana.
É uma figura maravilhosa. E essa vai até o dia 26 de junho de 2017. Essas exposições todas, graças a Deus, são de graça. Entrada franca.
Maravilha.
Franca.
Maravilha.
Tá,
e só para citar, a EBC fica aqui no setor de rádio e TV, né?
Fica. Essa do Zenon mesmo está aí, mas essa exposição só esse final de semana. Não sei se vai estar aberta, a EBC... Acredito que sim, né? E até segunda-feira, até o dia 5.
Ah, maravilha. E aí, também tem Caixa Cultural e CCBB, portanto, aí, programações interessantes, exposições acontecendo na cidade, nessa efervescência cultural, especialmente nessa área de artes plásticas aí rolando aqui em Brasília.
É isso aí.
André Amaro participando com a gente do Arte em Cena. André, brigadíssimo mais uma
obrigado,
vez.
Obrigado, Écio. Obrigado, Carol.
Obrigada.
Valeu demais.
Um abração, até a próxima.
Bom, muito bem. E agora o nosso assunto é... Ah, são as coisas interessantes. Vamos continuar falando de Brasília, né?
Quadrado Brasília. O que a capital do país tem de melhor para moradores e visitantes?
Carol Nogueira, falando aí do Quadrado Brasília. Tudo bom, Carol?
Oi, Edson. Tudo? E você?
Tudo jóia.
Tudo bom, Carol.
E aí, vamos,
oi, Carol.
Vamos falar de samba?
Pois é, hoje é sexta-feira, é dia de falar de samba.
Que coisa
na
boa.
Na verdade, um assunto que a gente até já conversou rapidamente aqui um dia, quando eu contei para vocês que a gente estava realizando o primeiro Mesa Quadrada, que era um debate que ia acontecer logo na semana seguinte à última participação da gente no programa.
Aham,
a gente fez o debate, foi super legal, foi uma oportunidade mesmo de falar não só desse evento que acontece lá no setor comercial Sul, toda sexta-feira, hoje é dia, então já vai ficando convite para o pessoal sair do trabalho e ir para esse samba que chama justamente do trabalho para o samba, e acontece lá no setor comercial Sul. É, lá no debate que a gente fez no Brasília Shopping, a gente recebeu o pessoal que organiza esse samba, recebeu também representantes da revista Traços, o pessoal que faz a parte da ação social da revista Traços, não sei se todo mundo conhece, é uma revista de conteúdo cultural que é vendida nos bares, nos restaurantes aqui de Brasília, e que é vendida por moradores de rua, tem esse recorte social super interessante. O Rogério Barba, que é o representante, que é o responsável pela ação social mesmo, cadastrar o cadastramento das pessoas que vão fazer esse trabalho, de venda das revistas, ele esteve lá no debate com a gente e foi a oportunidade de a gente falar sobre a ocupação de espaços públicos em Brasília. E falar especificamente desse samba, que é um samba que vem mudando mesmo assim, a relação das pessoas com o espaço público. É, o samba começou tem um ano, mais ou menos, organizado por um pessoal que já faz rodas de samba na cidade há algum tempo. E eles, a ideia deles é ocupar aquelas praças daquele espaço, um lugar onde já tem um trânsito normal, tradicional, as pessoas que passam por ali, voltando, saindo do trabalho, ocupar aquele espaço realmente com uma ação cultural. O negócio cresceu muito, Edson. Hoje, cada edição dá assim, centenas de pessoas, uma movimentação, inclusive, também de ambulante. Realmente movimentou, mudou a cara do setor comercial.
Virou um evento mesmo, virou um evento bacana.
Virou um evento super bacana, que reúne pessoas de várias classes sociais. Esse era o recorte também do debate que a gente fez lá no Brasília Shopping sobre isso. É, refletir sobre essa coisa, os poucos espaços de Brasília que permitem essa interação, né? Em pessoas de várias origens, de várias raças e de várias classes sociais possam estar convivendo, ocupando espaço público. Então, é um lugar que vale muito a pena conhecer, é um astral muito legal e é a oportunidade mesmo de viver uma cidade... A gente vive numa cidade que é estratificada socialmente, né? Que a gente tem poucas oportunidades de estar em contato, principalmente para as pessoas que andam de carro, de estar em contato com um público mais diverso. E esse samba é uma oportunidade muito legal de viver isso em Brasília.
E num setor dedicado ao trabalho, que é o setor comercial, né? Quer dizer, um local que é, durante o dia, dedicado às atividades, né, comerciais, bancárias e de uma série de coisas, você transformar aquilo num período pós-trabalho, num local de diversão. Isso é muito bacana, né, Carol?
Exatamente, necessário, né?
Você dá uma outra, dimensão para o próprio espaço, né?
Isso. Enfim, aqui em Brasília a gente tem outras questões, né? A gente não consegue se afastar muito desse debate sobre a lei de silêncio nas áreas residenciais, nas áreas mistas. E acaba que esses espaços, então, mais centrais da cidade, eles assumem, acabam incorporando essa função mesmo de se tornar espaços de diversão.
Bacana, bacana demais. E começa tipo o quê? 5h30, 6 horas por aí?
Não, 6 horas. 6 horas, 6 e meia, né? 6h30. Mas o legal é isso, assim, é que vai até mais tarde, mas mais cedo também já tá legal. Assim, 6h30 já dá pra ir, porque já tem gente tocando, esquentando, literalmente esquentando os tamborins por lá.
Ah, maravilha.
Dá pra sair do trabalho e ir direto curtir.
Exatamente.
A Carolina, que é uma carioca da Gema do Ovo. Já gostou muito da história.
Já estou anotando a hora.
Deixa eu conferir, Carol.
Muito bom. Carol Nogueira, Quadrado Brasília. Se você quiser mais dicas, você pode visitar o Quadrado na internet, no blog, né, dela, né, que está lá com um monte de informações, muito mais coisas sobre a vida cultural, a vida cotidiana da cidade, enfim, muitas coisas interessantes sobre a nossa capital lá no quadradobrasilia.com.br. Carol, brigadíssimo pela participação mais uma vez.
Obrigada.
Grande abraço.
Obrigada, Carol.
Tchau, tchau.
Tá aí a participação da Carol Nogueira, portanto, quadradobrasilia.com.br. Você vai ter mais informações lá sobre os eventos que acontecem aqui na capital, e ela sempre dando as dicas aqui pra gente, de vez em quando, passando aqui, batendo ponto aqui no Feijoada Completa, falando um pouco sobre o que acontece na cidade. E agora, viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Adriana Magalhães, boa tarde.
Boa tarde, Edson. Boa tarde, ouvintes. Tudo bom?
Tudo tranquilo?
Oi, tudo bom, Carol? Tudo bem, tudo ótimo.
Joia. Adri, tem feriado chegando aí, hein?
É. Você vai viajar?
Eu vou. Mas eu vou viajar, na verdade... Eu vou fazer um programa que você sugeriu ano passado.
O que é?
Floripa no inverno.
Olha que delícia! Você vai pra lá agora?
Vou pra lá dia 10. Vou pra lá, na verdade, vou passar uma semana lá. Vou tirar umas férias e vou passar uma semaninha lá. Aí eu vou, na verdade, vai casar tudo. Feriado, um pouquinho de férias e a gente vai ficar por lá por uma semana.
Pois é, tava lá exatamente há um ano.
Aliás, vou te mandar um WhatsApp depois pedindo dicas, viu?
É, e aí eu corri a minha maratona lá e tava muito frio, vai preparando os casacos, hein?
É, pois é, imagino.
Pois é.
Mas enfim, que dicas nós temos aí para o feriadão?
Pois é, no dia 15 tem um feriado de Corpus Christi, né, que cai numa quinta-feira. Então, quem puder, né, emendar o feriado com o fim de semana, já tem algumas, ainda tem algumas possibilidades. Eu tava pesquisando, por exemplo, para quem mora aqui em Brasília, para ir para Piri, eu achei várias opções interessantes lá em Pirinópolis. Por exemplo, hotel que tem um nível 8.7 no Booking, né, que é uma boa classificação, por R$ 1.569, 4 diárias para o casal, né? Só que também tem coisas bem mais baratas. Tem um hostel lá por R$ 660, 4 diárias também. O hostel está com a classificação de 9.1.
Olha.
Ou seja... Quem puder pagar mais tem opção, e quem puder pagar, quem quiser ficar mais num lugar mais simples, né, e até às vezes mais divertido também, que é hostel, né, pode pagar R$ 660 pelo feriado. Eu achei um preço interessante.
É um preço bacana, realmente.
Pois e Piri, agora no inverno deve ser gostoso, né? Eu nunca fui no friozinho, deve ser legal demais.
É, lá não faz frio à noite, né, mas de dia não faz muito frio,
de dia
frio,
é mais,
né,
quente.
Lá é mais quente, mas de noite com certeza faz um friozinho, é bom levar um casaco. E também aqui na Chapada, também tem opções aqui em São Jorge, lá já é um pouco mais caro. Eu achei uma opção de 2.100 para 4 diárias, num hotel que tem uma avaliação 9.5. Agora tem um camping que é 9.6 no Booking e está R$ 480 aí, ó. Quem quiser fazer um programinha mais natureba, assim, ficar no camping, claro, né, essa época quase não chove, então vai estar tá mais tranquilo. E a Chapada também é um bom lugar para ir na seca, né, porque na chuva tem perigo de tromba d'água e tudo, né, mas na seca é muito bom visitar as cachoeiras da Chapada.
Bacana.
E também tem opção, assim, se alguém quiser ir para sair do Brasil, Buenos Aires, ainda tem pacote, eu já achei pacote indo pela Qatar Airways. Olha só, saindo de Brasília, R$ 1.392 por pessoa, já incluído o aéreo. Olha só que legal.
Com hotel e aéreo?
Isso, por pessoa.
Oh, mas aí volta aquela discussão, Adriana, que nós vamos, vai ser eterna, né? É mais barato sair do Brasil do que ficar no Brasil, né?
Pois é. Eu já nem me manifesto.
Nossa,
nesse assunto.
É um negócio, como o turismo brasileiro é caro, meu Deus do céu.
Por que as pessoas fazem isso, né? Porque tá na hora da gente aproveitar essa leva de gente que tá deixando de viajar para o exterior.
Pois é, cara.
E investir no turismo aqui no Brasil.
Era o momento de fazer promoções, sabe? De poder captar cliente e etc. Eu não consigo entender. Tem coisa que não encaixa na minha cabeça, realmente. Você vê o que você está dando aí de valor? Quer dizer, se você somar aí, né, para duas pessoas, dá 2.700, 3.000.
Isso.
E você indo para aqui, para perto, você vai pagar quase 2.000.
Vai pagar 2.200, por exemplo, na Chapada, no casal.
Pois
mas
é.
Mas aí olha não que é, você... não, né? Mas o outro já
é claro, eu não tô desmerecendo a Chapada, algum, são coisas muito bacanas. Mas é como é caro o turismo no Brasil, a questão é essa, né?
E não é desmerecer, mas frequentemente, obviamente não sempre, são hotéis que lá fora oferecem serviços melhores ou qualidades melhores.
É um debate complicado, viu?
Pois é, mas é o que a gente tem, né? Eu, por exemplo, esse ano eu vou viajar em julho de novo pelo Brasil, assim, né? E tô percebendo também os preços nas alturas. É julho e tudo mais, né? Mas realmente a gente fica assim meio chocado. Mas a gente está economizada no aéreo também, no tempo também de deslocamento, né? Então, às vezes, a opção não é nem pelo preço para visitar o Brasil, é justamente pelo deslocamento.
Eu particularmente acho viajar de carro uma delícia. Eu gosto, e de vez em quando eu gosto de fazer isso. Viajar de carro tem seus encantos, apesar das estradas esburacadas às vezes, mas essa coisa de você passar próximo a fazendas e a locais, e de repente você para, quem vai para Goiânia, quem vai para Minas, você para aqueles caminhos, geralmente tem, a gente estava até falando de produção orgânica, tem coisa para vender, às vezes você compra, ou então artesanato mesmo, você para na beira da estrada e compra aquelas panelas de pedra, quem gosta de cozinhar, panela de pedra, panela de barro, isso é uma delícia, gente, esse programa é muito bom.
Só quem está indo com o seu próprio carro pode parar, né?
Exatamente, então exatamente. Tem essa vantagem de viajar de carro, é uma coisa bacana também, eu acho que é um programa que eu gosto de fazer. Mas então, é isso, tá. Então temos aí...
Boa viagem para você, para Florianópolis. Aproveite bastante o frio.
Tá. E aguarde
blog,
meu WhatsApp
te enchendo para vocês. Pode mandar o WhatsApp que eu respondo para você.
Tá bom. Obrigado, Judri.
Tá bom.
Obrigado. Obrigado pela participação aqui no programa, pelas dicas e obrigado pelo meu WhatsApp. A gente se fala, então. Um abraço.
Tá bom.
Tchau, tchau. Tá aí a participação da Adriana Magalhães no Atravessar Fronteiras, falando aí com a gente sobre programas possíveis... Né? Alguns mais possíveis do que outros para o seu feriadão.
Deu vontade de dar uma escapada, hein, companheirinho?
Cara, 1.390 para a Argentina realmente é um negócio.
Deu vontade de lá comer uma carninha e dançar um tango.
Dançar um tango. Mas já que nós estamos aqui no Brasil, vamos dançar um forrozinho? Vamos assim, ó. Olha o Luiz Gonzaga aí com São João na Roça. Olha que beleza, que coisa boa.
A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou, vamos gente, rapa pé nesse salão.
A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou, vamos gente, rapa pé nesse salão.
Dança Joaquim com Zabé, Luiz com Iaiá, dança Janjão com Raqué e eu com Sinhá. Traz a cachaça, mané, eu quero ver paia voar.
Dança Joaquim com Zabé,
Luiz com Iaiá,
dança Janjão com Raqué
e eu com Sinhá.
Traz a cachaça, mané, eu quero ver paia voar.
A fogueira tá a São João, o forró já começou. Vamos, gente, rapa pé nesse salão.
A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou. Vamos, gente, rapa pé nesse salão.
Dança Joaquim com Zabé, Luiz com Iaiá, dança Janjão com Raqué e eu com Sinhá. Traz a cachaça, mané, eu quero ver paia voar.
Dança Joaquim com Zabé,
Luiz com Iaiá,
dança Janjão com Raqué
e eu com Sinhá.
Traz a cachaça, mané, eu quero ver paia voar.
A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou, vamos gente, rapapé nesse salão.
Aí, São João na Roça com nosso Luiz Gonzaga. Intervalo, a gente volta já já.
Feijoada completa.